Boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Convido meus irmãos a abrirem suas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Se você nos visita, seja muito bem-vindo à família Manancial da Fé. Você que nos assiste na sua casa, seja muito bem-vindo à família Manancial da Fé. Convido você também a ir à sua casa, abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo de número 4, pegue uma caneta, pegue um pedaço de papel, anote os princípios para que você possa ter uma vida abençoada, amém? Antes de lermos a palavra do Senhor, eu quero dar aqui alguns avisos. Nesta próxima sexta-feira, nós teremos a nossa live com a pastora Sandra e o pastor Alex, o doutor Alex, e nós estamos no mês, no outubro rosa. Então, o doutor Alex e a Sandra vão falar sobre a prevenção do câncer de mama. Será muito importante no nosso Instagram, às 8 horas da noite. Então, fique atento, participe conosco. No próximo domingo, nós iremos dar sequência à nossa série de mensagens que nós começamos domingo passado, que tem como tema Preciosa Vida. Vimos no domingo passado, Vida Extraordinária. Jesus disse assim, vim para que tenham vida e vida em abundância. Então Deus quer que nós vivamos uma vida extraordinária. E eu dizia, tem muita gente deixando a vida passar. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente viva uma vida extraordinária. Próximo domingo, irei falar sobre decisões, escolhas sábias. Se nós precisamos ter, a vida é preciosa, nós não temos tempo a perder na vida. Nós precisamos ter decisões inteligentes, escolhas sábias. Então nós vamos aprender com o apóstolo Pedro como ter escolhas sábias, assertivas, porque nós não temos tempo para errar. Esteja conosco. No segundo domingo agora de novembro, dia 8, será a nossa Santa Ceia. Normalmente é no primeiro domingo do mês, excepcionalmente por causa do feriado, nós estamos transferindo para o dia 8. Então não deixe participar na celebração às 10 da manhã e às 18 horas. Se você ama Jesus, você precisa cumprir duas ordenanças. Jesus deixou apenas duas ordenanças. Nós vamos cumprir as duas no mês de novembro. Primeira, batismo. É necessário ser batizado. Pastor, não estou pronto, não é hora, não tem isso. Jesus não deixou um convite, ele deixou uma ordem. Se você ama Jesus, você precisa descer as águas. Então, nosso batismo será dia 22 de novembro. Nosso primeiro batismo pós-pandemia. Procure a diaconia, participe do cursinho de batismo e desça as águas. E a segunda ordenança é o quê? Participar da ceia. O batismo é a nossa inserção no mundo espiritual, é a nossa inserção na nossa família de fé. E a Santa Ceia é a nossa manutenção. É como um carro. Você pode ter um melhor carro, você pode ter um carro com não sei quantos cilindros, se ele não tiver combustível, ele não anda. Isso é Santa Ceia. A ceia nós temos um renovo espiritual, é um alimento espiritual para vivermos uma nova caminhada, iniciarmos um novo mês e viver uma bênção. Então, participe conosco e será uma bênção, amém? Segundo o livro de Reis, capítulo de número 4, versos de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar, amém? Pai, aplique essa palavra aos nossos corações, fale conosco, Senhor, que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nos dê norte, nos dê direção, se houver alguém enfermo, que a tua palavra cure, restaure, liberte, renova a fé, a esperança, a alegria, Pai, faz tudo isso, Senhor, porque a tua palavra tem poder para fazer tudo isso, usa-me e eu lhe darei a glória e a honra, pois só tu és digno, eu oro em nome de Jesus, amém. Amém? A história que nós acabamos de ler, se fosse nos dias de hoje, ela estaria estampada na capa de uma revista de negócios importante, talvez a revista Exame. Se ela fosse contada nos dias de hoje, ela muito provavelmente seria um destaque naquele programa de televisão Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Porque a história que nós acabamos de ler, nós vimos a história de uma mulher que, em meio a uma grande crise, em meio a uma grande necessidade, porque a Bíblia conta que o marido dessa mulher, ela morre, ela fica viúva, e agora ela tem que criar seus filhos, e o seu marido não deixa provisão, seu marido não deixa seguro de vida, o seu marido não deixa poupança, o seu marido não deixa nenhuma espécie de pensão, e para piorar a situação, seu marido deixa uma grande dívida, uma dívida impagável. Os credores vão até a porta daquela mulher e dizem assim: olha, seu marido nos deve X e nós precisamos receber. Ela diz: eu não tenho como pagar. É muito dinheiro, é muita coisa, não temos a mínima possibilidade. Os credores dizem assim: então, nós vamos levar os seus filhos embora. Porque era assim que funcionava naquela época. Nós vamos levar os seus filhos como escravos para quitar essa dívida. Ela corre ao homem de Deus, Eliseu, que o seu marido era um pastor auxiliar de Eliseu, e ela chega desesperada para Eliseu e diz assim: olha, teu servo, meu marido morreu, deixou uma dívida impagável, os credores estão à porta, nós não temos como pagar, e eu não sei o que fazer. Estou desesperada. E então o homem de Deus vai dizer assim: Eliseu, mas o que você tem em casa? Como eu posso te ajudar? E aí ele vai dizer: o que você tem em casa? Ah, eu não tenho nada. Nada? Ah, mas lembrando, eu tenho uma botija de azeite, um frasquinho de azeite. Ele diz assim: então vá, peça bastante vasilhas emprestadas, muitas, muitas vasilhas, porque o segredo estava naquilo que ela iria conseguir de vasilhas emprestadas. Ela vai nas casas das vizinhas, dos parentes, família, ela pede maior número de vasilhas, ela consegue, ela vai para sua casa, ela fecha a porta, ela pega então aquela botija, começa a derramar, e ela enche um galão, daqui a pouco vem o segundo galão, e ela vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e os galões vão se enchendo, até que ela diz assim para o filho: olha, traga mais um. E o filho diz: olha, acabou. Naquela hora acaba-se então o azeite. Ela vai até o profeta Eliseu e diz assim: olha, eu fiz conforme o senhor ordenou, minha casa está repleta de azeites, de vasilha cheia de azeite, e o que eu faço agora? Ele diz assim: então agora você vai, você vende, você pega o dinheiro, quita a sua dívida e depois você vive do resto. Nós vemos aqui que, diante de uma grande necessidade, essa mulher se torna uma grande empresária. Ela se torna uma comerciante, uma empresária do ramo do azeite. Mas tudo isso só começa por causa de uma necessidade. Diga comigo: necessidade. Mas diga com fé: necessidade. Necessidade é a falta do que é necessário. Necessidade é a falta do que é essencial. E necessidades sempre estarão ligadas às coisas negativas. Necessidades, ninguém gosta de passar por necessidade. Você, ninguém vai ouvir ninguém dizer assim: ah, olha que benção de prova, que benção de necessidade que eu estou passando, que benção de escassez. Não, porque a necessidade sempre ela está ligada a coisas ruins. Uma necessidade, uma falta, falta hoje que nós estamos vendo, falta de saúde, falta de vacina, falta do quê? Falta de emprego, falta de alegria, falta de paz, falta de sono, são necessidades. E esta mulher tinha uma grande necessidade, e a necessidade nós achamos que ela sempre ela é ruim, mas eu quero dizer para você nesta noite que por trás de uma grande necessidade pode ter uma grande bênção de Deus. Por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é o poder da necessidade. Diga comigo: o poder da necessidade. Porque nós olhamos a necessidade e só julgamos como algo ruim, como algo que quer nos destruir, mas existem alguns aspectos poderosos da necessidade, e eu quero falar sobre 5 deles nesta noite com você. 5 aspectos do poder da necessidade. A necessidade, em primeiro lugar, a necessidade ela nos coloca em movimento. Isto é uma bênção da necessidade, eu poderia dizer assim, é uma bênção da necessidade. O que é? A necessidade nos coloca em movimento, a falta nos tira da zona de conforto, a falta ela nos desperta para a vida. é alguém que está trabalhando há anos em uma determinada empresa, está estável, está com a vida tranquila, ele sai para trabalhar todos os dias, ele bate o seu cartão, ele chega ao final do mês, ele recebe o seu salário, ele paga o seu aluguel, ele paga a prestação do seu carro, ele está com aquela vida lá acomodada, e de repente vem a pandemia e o camarada se encontra desempregado. E esta necessidade faz o quê? Faz com que ele se mova, faz com que ele saia, com que ele vá procurar emprego, que ele se atualize, que ele entre num curso, que ele faça um aperfeiçoamento, que ele vai se atualizar na sua vida. Este é o poder da necessidade. A necessidade, ela mexe conosco, ela nos tira da zona de conforto. É alguém que depois que a necessidade o coloca em movimento, ele olha para trás e diz assim: puxa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não me atualizei antes? Olha como eu estava distante das atualizações. Hoje eu mexo na informática, eu tenho tantas coisas, porque a necessidade nos põe em movimento. É isso que acontece com aquela mulher. Olha o que diz 2 Reis capítulo 4, verso de número 1, diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. A necessidade coloca aquela viúva em movimento, a necessidade coloca aquela viúva em ação. Ela vê uma necessidade, ela sai da sua casa, ela vai procurar o profeta dá um direcionamento, ela vai na casa das vizinhas, ela vai na casa dos parentes, ela pega a vasilha, ela vai em movimento. A mulher naquela época, ela não trabalhava. As mulheres não trabalhavam, mas a necessidade faz com que ela saia, com que ela peça emprestados, com que ela se movimente, que ela trabalhe. Ela vai para o profeta e diz assim: olha, os credores estão à porta, não vou perder os meus filhos, eu vou lutar pelos meus filhos, eu não vou entregar meus filhos na mão dessas pessoas. Ela vai em movimento, porque a necessidade nos põe em movimento. É alguém que vai ao médico, e de repente o médico fala assim: cara, seus exames aqui não estão bons não. Se você continuar desse jeito, ó, seu colesterol está alto, sua hipertensão, você está com hipertensão, sua diabetes está chegando, olha só, você já vai estar com as artérias entupidas. Se você não se colocar em movimento, você vai ter que fazer um cateterismo, colocar um estente, uma ponte safena. Sabe onde esse cara vai estar no outro dia? Lá no Parque Centenário, 6 horas da manhã, caminhando, correndo, né? Vai estar lá no Parque da Cidade, vai estar na academia, porque a necessidade, ela nos coloca em movimento. Esse é o lado bom na necessidade. E espiritualmente também é assim. Se a sua vida está parada, estagnada, nada acontece na sua vida, se só tem luta, se só está levando pancada de tudo quanto é lado, sai um problema, vem outro problema, é uma luta atrás da outra, tudo amarrado na sua vida, as coisas não fluem, é na hora de você se colocar em movimento. Se movimente em oração, se movimente clamando, se movimente em vigília, se movimente em oração, se movimente em jejum, mas se movimente. Que as necessidades te coloquem em movimento, porque a necessidade é tão interessante, que a necessidade, ela traz um sentimento de insatisfação em nós, de limitação, de impossibilidades. Você já viu uma pessoa que está passando por necessidade? Imagina, uma pessoa agora desempregada, nessa pandemia, completa escassez, e aí a pessoa vai no supermercado. Ela vai no supermercado, de repente chega na hora do caixa, ela vai tendo que ir deixando e não vai podendo passar algumas compras, porque está com o dinheiro contado. Isso gera insatisfação, isso gera revolta, isso gera um sentimento de impossibilidade, de limitação. É alguém que está passeando com o filho fala: pai, me compra um sorvete, mãe, me compra um sorvete. Não, não dá. Uma revolta surge dentro dessa pessoa. E a insatisfação, você pode encará-la de duas maneiras. Esta revolta de duas maneiras. Ou você fica revoltado com a vida, revoltado com as pessoas, revoltado com o governo, revoltado com a família, revoltado com tudo, e se torna uma pessoa amarga, azeda, ranzinza, uma pessoa que ninguém quer estar do lado, porque ninguém quer estar do lado de gente amarga. As pessoas querem estar do lado de gente positiva, de gente para cima, de gente que vai para frente. Ou você então escolhe ser essa pessoa e se tornar uma pessoa ingrata, murmuradora, porque você está revoltado. Você não está revoltado com a situação, você está revoltado com a vida. Mas você precisa se revoltar, não com... Tem gente que se revolta contra Deus, contra a igreja, contra todo mundo. A insatisfação, ela tem que gerar algo dentro de você, uma revolta que te põe em movimento.
Uma revolta assim, não, eu vou para cima, eu tenho que virar o jogo, eu vou ter que fazer algo, algo tem que acontecer em minha vida, em nome de Jesus. Ela te tira da zona de conforto. Esta é a bênção da necessidade. Ela, em primeiro lugar, ela nos põe em movimento. Qual é o poder da necessidade? Em segundo lugar, a necessidade, ela é tão poderosa, ela, a necessidade tem o poder de estrangular o nosso orgulho. Se você está passando por necessidade hoje, não fica murmurando não. Ela pode ser um combustível para te pôr em movimento, para mudar a sua vida, para se atualizar, para fazer diferença. Não reclame, porque a necessidade, ela tem poder de estrangular o seu orgulho, a sua soberba, a sua arrogância. Olha o que diz o verso número 3. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitos. Ela, desesperada, se coloca em movimento com a necessidade. Os credores estavam à porta, os credores viriam buscar o filho outro dia. Ela diz: não, eu preciso fazer algo, eu preciso me movimentar, eu não posso viver desse jeito. Ela se põe em movimento. O homem de Deus, o profeta Eliseu, vai dizer o seguinte: olha, vá e peça vasilhas emprestadas, vá, mas peça muitas vasilhas. Ela teve que bater na porta de um por um. Você pode me ajudar? Eu estou precisando de socorro. Eu estou passando um aperto. Os credores chegaram na minha porta, não tem como pagar. Ela teve que rasgar o seu orgulho. Ela teve que bater na porta de pessoas que talvez até ela nem gostasse muito. Ela teve que ir lá e, oh, pelo amor de Deus, me ajude. Ela teve que pedir para pessoas que provavelmente ela tinha um relacionamento apenas cordial. Dia, dia, noite, noite, tarde, tarde, né? Tem gente que é assim, né? Ela tem que falar: cara, eu preciso mais do que isso. Eu preciso mais do que esse relacionamento cordial, eu preciso da sua ajuda. Ela, neste momento, ela aprendeu a ouvir nãos também. Porque nem todo mundo está aberto para nos ajudar. Ela deve ter batido na porta de alguém: olha, eu preciso de fazer, eu tenho, mas o que eu tenho eu vou precisar usar, não dá para te emprestar. E ela teve que aprender a conviver com isso. A necessidade, ela tem o poder de estrangular o nosso orgulho, a soberba, a arrogância. Você já viu numa época mais do que essa, é impossível, quanta gente apertada, mas gente orgulhosa, passando, tendo falta, falta em casa, falta ali. Não, mas para o meu cunhado eu não peço. Não, para aquele não peço. Meu sogro jamais que eu vou fazer, vou pedir para ele emprestado, de jeito nenhum. Não, o vizinho, de jeito nenhum que eu vou bater na porta daquele endemoniado. E aquilo ali, é, a necessidade, ela tem o poder de quebrar esse orgulho. Aquela mulher é quebrada, ela é quebrada. Ela vai ali, ela vai quebrar o seu orgulho. E olha só, presta atenção no que eu vou dizer. A necessidade tem o poder de quebrar o maior inimigo de nossas vidas, que se chama orgulho, se chama arrogância, se chama soberba. Olha o que o sábio Salomão vai falar sobre orgulho. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo, arrogante, soberbo, antes da queda. Sabe o que ele está dizendo? Que o dia que você vê um homem ou uma mulher arrogante, soberba, pode pagar para esperar para ver. Vai cair. Não tem como. Ela vai dizer que o orgulho é o princípio da queda. É, não tem jeito. A pandemia quebrou muita gente. Quebrou muita gente, gente que se achava demais, gente que achava que fazia, desfazia, que mandava e que desmandava. E de repente veio a pandemia. A pandemia veio e a pessoa viu que não dá para fazer nada sem Deus. Achando: ah, eu tenho uma empresa, fatura milhões, eu faço isso, faço aquilo, não podia nem ir trabalhar. Eu sou fulano de tal, na minha empresa eu tenho cargo tal, não podia nem ir trabalhar. A pandemia veio para dar uma rasteira no orgulho, para quebrar as pernas do orgulho. E sabe o que a pandemia nos ensinou? Eu ensinou o que ensinou aquela crise para aquela viúva. Ela recorreu a Deus, e assim, glória a Deus, pessoas deixaram ser quebradas no seu orgulho, na sua arrogância, e buscaram a Deus. E olha que lindo quando nós buscamos a Deus. Salmo 34, 6, assim: este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Olha que lindo, está dizendo assim, este pobre homem clamou, ele está quebrando de orgulho, de arrogância, está dizendo, eu preciso, não sou ninguém sem Deus, eu preciso de Deus. E olha o que ele diz, que quando nós vamos diante de Deus, de um coração contrito, Deus ouve, Ele responde, Ele acude, Ele acode, Ele socorre. Vamos ler juntos Salmo 34:6, vamos lá, 1, 2, 3. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e libertou-me de todas as minhas tribulações. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele abate o soberbo e Ele levanta o humilde. Então seja humilde. A necessidade, ela tem esse poder de nos tornar humilde, dependentes de Deus, deixarmos ser arrogante. Então, se você está passando por necessidade, olha que lindo, você tem algumas lições do que Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer te colocar em movimento, Deus quer quebrar o orgulho, a arrogância. Vá até Deus, peça socorro a Deus, procure os seus irmãos, peça socorro, peça ajuda. E olha um terceiro poder da necessidade: a necessidade expande a nossa visão. A necessidade, ela vai nos levar a ver além daquilo que nós podemos enxergar. Uma pessoa necessitada, ela consegue enxergar aquilo que antes ela não enxergava. Ela vai conseguir enxergar o que antes ela não dava valor. Você conhece alguém enjoado para comer? Já viu? Gente que fala assim, eu não gosto de bife mal passado. Eu não gosto de bife bem passado. Carne de novo, né? Cebola, eu não gosto dessas coisas não. Eu não gosto de salada. Sabe por quê? Porque nunca teve falta. Quem tem filho aqui já deve ter ouvido o filho falar assim: tem nada para comer nessa casa? Com a geladeira cheia, né? É só em casa que acontece isso? Não, né? Graças a Deus, né? Não é assim? Tem nada para comer nessa casa? E a geladeira cheia. Acho que alguém já deve ter ouvido a mulher abrir o guarda-roupa e falar assim: pena que eu não tenho roupa para sair. Mulher abre a sapateira e fala assim, não tenho sapato nenhum, parece uma centopeia, tem 100 pares de sapato ali, não tenho sapato, não é? É isso. Mas a necessidade, ela expande a nossa visão. Olha que interessante o verso número 2, olha só, ela vai até o profeta, fala da sua dor, da sua luta, do seu desespero. Verso número 2, ele vai dizer assim para ela: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Essa mulher, o profeta perguntou assim: o que você tem? Eu não tenho nada além de uma vasilha de azeite. Ou seja, o azeite para ela não era nada, ela não dava valor. Ela tinha algo dentro da sua casa que mudou a sua história. Ela tinha algo dentro da sua casa que mudou a sua vida. Não apenas quitou as suas dívidas, mas como fez ela se tornar uma grande empresária do ramo de azeite. Mas, por causa ela desprezava. Mas a necessidade fez ela abrir os olhos. Fez com que ela começasse a ver aquela pouca botija, aquela botija que a princípio não tinha valor nenhum, a torná-la uma grande mulher de negócios. Sabe o que é isso? A necessidade, ela expande a nossa visão. É gente que no meio da pandemia descobriu que é uma grande cozinheira e que dá para ganhar dinheiro fazendo bolo, fazendo salgado, vendendo para fora. Sabe o que é a necessidade? Ela expandiu a visão de algumas pessoas que viram que mesmo fazendo máscaras dá para ganhar um dinheiro, dá para abrir uma confecção. Outros descobriram no meio da pandemia que sabe fazer bem um biquinho, ser um eletricista ou arrumar um carro. De repente abriu a sua mente, abriu e expandiu a sua visão de que é possível fazer algo novo, dá para fazer algo além, dá para fazer algo sobrenatural, debaixo da bênção de Deus. É isso que a necessidade, ela nos leva, ela nos move, ela nos abre a mente. É a história de Moisés. Um dia Deus aparece a Moisés assim: Moisés, olha, eu ouvi o clamor do meu povo, vai lá, diga para Faraó libertar o meu povo. Ele diz assim: como? Não pode ser. Faraó, ele se achava uma divindade, as pessoas o adoravam como Deus, ele se achava um Deus. Moisés assim: como é que eu vou encarar um cara que se acha Deus? Ele tem poder de dizer assim: mata esse cara e ele morre. E agora ele vai dizer assim: Senhor, eu não tenho como, eu não tenho nada, eu sou pesado de língua. E aí Deus fala assim: como não tem nada? Não, eu não tenho nada. Aí Deus fala assim: o que é isso aí na sua mão? Isso aqui é um cajado, é um pedaço de pau, isso aqui não serve para nada. Aí sabe o que Deus fala para ele? É com esse nada que eu vou fazer os maiores milagres, não que você viu, que a história da humanidade vai ouvir falar. É aquele pau velho, que ele abriu o mar vermelho, que ele tocou nas águas do Nilo e tornou em sangue, foi com aquilo lá. Para o necessitado, um pedaço de pau pode ser início de um novo começo. Para o necessitado, uma botija com pouco azeite pode ser o início de um começo. Para o necessitado, começar a costurar máscara pode ser o início de um começo. Para o necessitado, fazer um bolo pode ser o início de um começo de algo grande, em nome de Jesus. Mas a necessidade nos leva a ver o que ninguém vê. Você começa enxergar possibilidades que antes não enxergavam. É a história de Israel. A história de Israel, numa das suas maiores lutas, o exército filisteu faz seu acampamento diante do exército de Israel, e agora estavam ali sendo humilhados. O Israel era ameaçado dia após dia. O que o exército de Israel via? Via um gigante, via impossibilidade, via Golias. O que Davi via? Israel via uma necessidade. Nós precisamos de um guerreiro, nós não temos guerreiro, não temos ninguém para enfrentar Golias. Eles só olhavam a necessidade, os olhos deles estavam na necessidade, na escassez. E eles: não, nós não temos ninguém, nós vamos morrer, nós vamos ficar escravos dos filisteus, nós vamos parar na mão dos filisteus. Só que Davi, diante daquela necessidade, ele enxerga além. O povo enxergava luta, miséria, o povo enxergava agora escravidão, cativeiro. Davi enxerga a possibilidade: esse camarada vai mudar minha história, eu vou mudar minha vida. Ele deixa de ser pastor de poucas ovelhas para ser o quê? O maior herói nacional da nação de Israel, porque a necessidade expande a sua visão. Diga glória a Deus por isso. Já está gostando da necessidade, né? Mas não se empolga muito não, ela é bom do lado de lá, ela tem tempo, amém? Quarta lição da necessidade: poder da necessidade. A necessidade nos leva a experimentarmos grandes milagres. Necessidade é um campo fértil para Deus operar milagres em nossas vidas. Olha o que diz verso número 5: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Ela começa a viver um grande milagre, por causa de uma necessidade. Ela pega um monte de vasilhas, ela começa a colocar o azeite, ela começa a ver, o azeite não ia acabando. Ela imagina um galão de água de 20 litros, você pegando isso aqui e vai e enche um, e enche com medo, daqui não acabava. Era essa a história, é isso o relato da Bíblia. Eles começam a presenciar um grande milagre, e dias de necessidade é campo fértil para Deus operar um grande milagre. Na Bíblia, o período que Deus mais operou milagres, você vai ler a Bíblia, é o período da travessia do povo de Israel no deserto. Os 40 anos de deserto foi os períodos de maiores milagres da Bíblia. A escravidão do Egito foi o tempo de maior milagre. Você vai ver as pragas que Deus operava. Deus, ele transformou a água em sangue. Deus enviou a praga dos piolhos, gafanhotos, trevas. Ele fez a praga, a mortandade dos primogênitos. Eles foram para o deserto. No deserto não tinha nada. Deus tirava a água da rocha. Deus mandava uma coluna de fogo de dia para proteger o povo. De noite uma nuvem. De noite uma coluna de fogo para esquentar, para direcionar. A Bíblia diz o seguinte: que eles caminharam no deserto por 40 anos, diga 40 anos. 40 anos, a Bíblia tem um detalhe que diz assim: e as suas sandálias não se desgastaram. Olha o que é milagre. Foi no período de maior necessidade que Deus operou o maior milagre. Quem está, a Bíblia vai falar dos maiores profetas, foi Elias. Elias, nas maiores lutas, ele viveu os maiores milagres. Teve uma seca, e Deus assim para Elias: Elias, vai lá para o ribeiro de Quiriate, que lá eu vou te sustentar. Ele vai para um lugar onde ele tomava água do ribeiro, e diariamente vinham corvos trazer carne para ele comer. Quando a água do riacho acaba, ele diz assim: agora vá para Sarepta, eu vou fazer uma viúva te sustentar. Ele chega em Sarepta, sabe o que ele encontra? Uma mulher que não tinha nada na sua casa. Ela ia fazer um pão, ela ia comer e ela morrer. Lá ele fica lá e tem multiplicação de pão e azeite também, o maior período de milagre de Deus é tempo de necessidade. Então eu quero já profetizar, eu não sei que necessidade está passando, mas eu sei que o milagre está chegando, o céu está se abrindo, a bênção vai chegar em nome de Jesus. Esse é o milagre. Em último lugar, o poder da necessidade é que a necessidade, ela tem poder de trazer novos caminhos, nova vida, novos ciclos, novos começos, novos horizontes. Verso de número 7, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, ela encheu, ela corre até o homem de Deus e diz assim, olha, ela contou tudo ao homem de Deus, que as vasilhas estavam cheias, que lhe disse, vá, vende o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Diga assim, poderão viver do que sobrar. Ela vai, ela vende, ela quita suas dívidas, e agora ela se torna o quê? Uma empresária do ramo de azeite. Tudo começou por causa de uma necessidade. Quem era aquela mulher? Antes ela era dona de casa, agora ela era empresária. Antes ela era dona de casa, agora ela é investidora, vive de rendimento. O que acontece com aquela mulher? Agora os seus filhos são empresários. Um novo horizonte começou a partir de uma necessidade. O ano que vem, 2021, a minha imobiliária vai completar 20 anos de existência. E ela nasceu numa grande necessidade. Então necessidade, ela traz novos caminhos para nós. Você tem que aprender a valorizar, entender as necessidades. Há uns anos atrás, por exemplo, nós estávamos na igreja, 2015, e nós tínhamos uma grande necessidade. A igreja tinha crescido dentro das nossas proporções de, né, de voluntários, e a gente não estava conseguindo atender a demanda das pessoas. E a gente ouvia muitas queixas, as pessoas, olha, eu não consigo mais, as pessoas não notam com a gente não consegue mais falar com a liderança. E aí eu orei, fui, busquei a Deus, fiquei um tempo aí pedindo uma direção de Deus. E aí Deus nos deu a direção, a necessidade abriu um novo horizonte para nós. Nós então começamos com as nossas células, que foi um novo trabalhar, um tempo de discipular, um tempo de levantar líderes, um tempo de acompanhar as pessoas. E por causa de uma necessidade, um novo caminho aconteceu. E é assim. Então não reclame da sua necessidade, porque Deus pode estar prestes a abrir algo novo, uma nova porta, uma nova oportunidade. Quantos novos negócios, caminhos estão, se abriram nesse tempo de pandemia. Nós temos irmãos aqui na igreja que a necessidade abriu novos caminhos, fez com que abrissem-se novos caminhos. Nós temos um irmão que abriu um e-commerce. Nós temos outro irmão que no meio da necessidade, ele foi lá e abriu uma rede de franquias, está abençoado. Nós temos um irmão que foi lá que no meio da pandemia, ele começou a mexer com carro, já está abrindo uma loja de carro. Novos horizontes estão se abrindo, novos relacionamentos se abrem, caminhos se abrem. Olha a vida daquela mulher, ela era uma dona de casa, se torna uma empresária. Olha o que expandiu a rede de conexões dela, de relacionamentos. Antes ela talvez não tivesse relacionamento com a vizinha do fundo, com aquele parente um pouco mais distante, mas a necessidade fez ela bater, procurar, me ajuda. E você acha que ela não voltou para ser grata? Fortaleceu o relacionamento. Então a necessidade tem poder para nos fazer melhor, para nos levar mais adiante. É isso. Então pare de reclamar das suas necessidades, tire o lado bom dela, extraia o melhor dela e seja abençoado. Mas eu concluo a nossa mensagem com a maior de todas as nossas necessidades. Você pode estar sentado aqui me ouvindo, você pode estar sentado aí me assistindo e falar, poxa, mas essa mensagem não tem a ver comigo. Graças a Deus eu estou bem, eu estou sem necessidade econômica, em casa está tudo em paz. Mas há uma necessidade que todo ser humano tem, e que ela se expressa muito bem na vida de Davi, do rei Davi. Davi foi um homem que ele era amado pelo povo. O povo amava Davi, o povo de Israel. Davi foi um grande homem, um grande guerreiro. Ele amava o seu povo, ele se doava pelo seu povo, ele servia o seu povo com integridade. Davi, ele conseguiu tudo que um homem pode querer na vida. Ele conseguiu dinheiro, poder, fama. Mas ele entendeu que mesmo tendo tudo isso, tinha uma necessidade aqui no seu interior. A sua alma sentia a necessidade de algo que se chama Deus. E ele então vai dizer assim, Salmo 27,4: uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Olha que lindo. Um homem que tinha tudo, que aos olhos humanos nós olharíamos para ele e dizer assim, esse camarada não falta nada na vida. Ele não tem falta de nada, ele tem tudo o que ele precisa. Mas ele nos ensina, você pode ter tudo na vida, se você não tiver Deus, você não tem nada. Você pode não ter nada na vida, mas se você tiver Deus, você tem tudo que você precisa para ser feliz, para ser abençoado, para ter uma família abençoada, em nome de Jesus. Então, eu quero convidar você a se colocar de pé, que se você está passando por uma necessidade, saiba que Deus trabalha através das necessidades em nossas vidas para nos abençoar. E se você está com tudo abençoado, que você possa suprir a maior necessidade da sua alma, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Você aí na sua casa, coloque a mão no seu coração, ore comigo. Você aqui, ore comigo também, você que está aqui comigo. Antes de fazermos uma oração, eu gostaria que você orasse. Eu não sei qual é a necessidade que você está vivendo hoje, passando hoje, mas todos nós temos necessidades. Necessidade faz parte da vida. Talvez a sua necessidade seja financeira, talvez a sua necessidade seja a falta de um emprego, falta de paz na sua casa, pode ser a falta de descanso, falta de sono, são necessidades, falta de unidade na família, falta de clientes, falta de recursos. Enfim, Deus te trouxe aqui para que você ouvisse essa mensagem, para dizer para você que Deus trabalha através das necessidades também. A necessidade Deus ele usa para o nosso bem, porque a necessidade ela nos coloca em movimento, ela nos faz sair da estagnação, da paralisia. Que essa palavra mexa com você, crie uma indignação santa dentro do seu coração agora. Não deixe essa necessidade, porque como eu disse, você pode, tem dois caminhos diante de uma necessidade: você se revoltar com a vida, você se revoltar com as pessoas, você se revoltar com Deus. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha uma indignação de vencer a paralisia. Aquela mulher era uma mulher, ela sai, ela bate na porta, ela vence, ela estrangula o orgulho, ela estrangula a soberba. Guarde isso no seu coração, guarde esse provérbio, escreva ela na geladeira, na porta da geladeira, que o princípio da queda é o orgulho, a soberba, a arrogância. Mas a necessidade tem esse poder. Talvez o que esteja faltando para algumas pessoas é ir, pedir ajuda, pedir perdão, liberar perdão. Deixe de ser orgulhoso, orgulhosa, arrogante. A necessidade ela expande a nossa visão, a gente consegue enxergar aquilo que a gente não enxergava antes, valorizar o que nós não valorizávamos antes. Valorize os encontros do caminho, valorize mais a família, valorize mais a Deus, valorize mais a sua igreja, valorize mais os seus líderes, valorize. Abra, a necessidade ela abre a nossa mente, ela expande a nossa visão. A necessidade ela nos leva a viver tempos de milagres. Creia, meu irmão, minha irmã, aquele povo no deserto viveu o maior tempo de milagre. Aonde está tendo a maior necessidade é que vai ter o maior milagre da sua vida. Recebe no seu coração, seja um profeta de Deus, seja uma profeta, uma profetisa de Deus aí agora. Começa a dizer, eu creio que eu vou viver o maior tempo de milagres, é em meio a essa necessidade, é em meio a essa escassez. Declara, começa aí, envergonha o diabo, começa a dizer, é no meio dessa necessidade que Deus vai honrar, é no meio dessas necessidade que o milagre vai chegar, é no meio dessa necessidade que Deus vai dar uma visão, vai dar uma estratégia. Ela vai, meu irmão, minha irmã, olha, vai orando. Aquela mulher diante da necessidade, o que ela foi pedir? Visão, ela foi pedir estratégia, ela foi pedir direção. Ela não foi pedir dinheiro para o homem de Deus, ela não disse assim, olha, me dá dinheiro, ele trabalhou para o Senhor, ele tem dinheiro a ver com você. Não, ela vai pedir assim, o que eu faço? Dá visão espiritual, dá estratégia, me ajude a enxergar um novo caminho, me ajude a enxergar um novo de Deus. Deus, pede para Deus, vá até Deus. Ela foi até Deus, ela foi até o profeta representava Deus. Ela foi dizendo assim: Senhor, para de pedir dinheiro, para de pedir emprego, pede visão, pede estratégia, pede algo que vai mudar a sua história, algo que vai mudar a sua vida, em nome de Jesus. Peça para que Deus abra novos caminhos. De dona de casa, ela virou empresária do ramo de azeite. Dos seus filhos, agora que estavam dentro de casa, se tornaram empresários. Pede um novo caminho, pede para Deus abrir novas portas, pede para Deus abrir oportunidades, pede para Deus colocar pessoas abençoadas no seu caminho, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. E Davi nos ensina que a maior necessidade que nós temos é de Deus. Você pode conquistar o mundo, se não tiver Deus, você não conquistou nada na sua vida. Jesus te trouxe aqui porque Ele quer suprir a sua maior necessidade. Você ter um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus. Então faça uma oração comigo e diga assim: Senhor Jesus, vem morar na minha vida através do Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Espírito Santo, me dê direção, sabedoria, leva minha mente cativa ao Senhorio de Cristo, e que a partir de hoje todas as minhas escolhas, minhas decisões, minhas atitudes sejam direcionados pelo Espírito Santo. É a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Amém? Então alegre seu coração, porque a necessidade traz atrás dela um poder que nos põe em movimento, que nos abençoe. Amém? Levante sua mão ao céu, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te leve em paz e segurança, em nome de Jesus. Diga assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, ninguém me impedirá. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Amém? Deus te abençoe e vai na paz de Jesus.